Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conexão Acisa. Lembrando que estamos seguindo todas as orientações de seguranças e com o distanciamento e fazendo uso do álcool gel. Aqui quem fala é Jennifer Vicenzi e vamos conversar hoje com a Rosângela Nadal, representante do Ori Alimentos e participante ativa da comunidade Pense. Seja muito bem-vinda, Rosângela, e obrigada por aceitar nosso convite aqui no podcast da Conexão Acisa.
Certo, Jennifer, obrigada pelo convite também, sou muito feliz de estar aqui e espero contribuir muito com essa nossa conversa de hoje para todo mundo.
E participando comigo, como sempre, o Rogério Marcon, ele que é vice-presidente social da CISA, seja muito bem-vindo, Rogério.
Olá, Jennifer, olá, Rosângela, é um prazer, né, tê-la aqui nos nossos estúdios, né? Mais uma interação, né, com a comunidade aqui na nossa programação, né, Jennifer?
Ah, com certeza. Nós temos alguns recados hoje da CISA, Rogério?
Vamos lá, nós temos já alguns dias, né, sem fazer o nosso programa, mas hoje então a gente retoma aqui com algumas informações. Não são novidades, na verdade, até em função da pandemia, né, a gente está também passando por essa, uma das fases mais difíceis aqui no município de Ipê, né? Mas enfim, a CISA não para. Nós continuamos com algumas atividades, as suas atividades sociais estão suspensas, porém, né, continuam as obras no Pocinho ainda, né, o nosso salão social, a sede campestre está em ritmo acelerado, a sua construção, né, o pavilhão, enfim, todas as atividades lá na parte física, né, da sede, está em andamento. Nós também, recentemente, então, inauguramos o Verona Café, que já está atendendo ao público, né. Nós temos ainda, em tempos de pandemia, a gente tomou uma decisão de continuar pagando, né, 50% dos testes para os associados, né?
Ah, isso é muito bom.
Então, os associados da CISA, então, tem, que quiserem fazer esse teste, então tem 50%, então é pago pela CISA. E as atividades, como eu falei, as atividades sociais estão suspensas ainda, né? Então a gente está aguardando, né, que a situação melhore, e por mais que a gente torça para que isso aconteça, né, está cada vez mais complicado, né? Mas vamos lá, fé e esperança, né?
Com certeza. E lembrando, pessoal, que como tem a restrição do município agora, nesses dias que nós estamos gravando, tem a restrição das 19 horas aqui para o Verona Café. Então, acredito que eles estejam fazendo as entregas ainda, mas fiquem atentos e venham experimentar, tem vários lanches incríveis ali.
Só complementando ainda, Jennifer, eu tenho uma informação aqui ainda com relação ao restaurante também, né? O pessoal que estiver interessado, quem tiver interesse, né, em fazer um empreendimento aqui no centro da cidade, aqui nós estamos com ele então à disposição. O pessoal que quiser locar o restaurante, entre em contato com as gurias aí na CISA, né, que a gente vai dar todas as informações necessárias.
Então, os empreendedores de plantão, fiquem atentos. Aqui é um ponto incrível para vocês virem participar, né, gente? Abrirem seu negócio no centro da cidade, no centro do município, a localização é incrível também. E vale a pena quem quiser realmente e tem o interesse em ser empreendedor, ser um empresário, abrir seu restaurante aí. Muito bem, Rô! Vamos falar um pouquinho sobre você. Conte um pouco para nós sobre a sua história.
Bom, então, eu sou Rosângela Parisotto, né, antes de casar. E eu nasci em Caxias do Sul e me criei lá. Então, a gente sempre vinha para cá, enfim, conhecia o município, porque meus pais eram daqui. E quando eu tinha 18 anos, então eu conheci o Ivan Nadal e nós casamos e eu vim ser uma ipense.
Veio ser Nadal agora.
Agora também, juntei com o Nadal, né? Então eu vim para cá e sempre assim, eu desde pequena eu sempre fui muito de trabalhar, de ajudar muito na comunidade. Nós morávamos num bairro em Caxias. E eu sempre fui envolvida, desde pequena, eu ia na igreja, eu participava de grupo de canto, grupo de jovens. E na escola sempre tive um envolvimento muito grande de representante de turma, envolvida em jogos esportivos, sempre fazendo alguma coisa, né? Então, mas naquela época, claro, eu só gostava de ser participativa e comunicativa com o pessoal. E depois, comecei a ser catequista com 13 anos.
Nossa.
Então, com 13 anos, eu já dava catequese para os pequenos da minha comunidade lá em Caxias. Aí, fui participando e tal, e sempre me desenvolvendo. Quando eu entrei para a faculdade, eu me formei então em ciências contábeis. E, na realidade, não atuei na área, porque a contabilidade é um ramo muito bom, me ensinou muito. Mas, conforme tu vai crescendo e tendo idade, tu vai descobrindo qual é teu propósito de vida. E o meu propósito realmente não era, tipo assim, eu sempre tive mais jeito de lidar com pessoas.
Não eram exatas, eram humanas.
Eram humanas, bem isso, Jenny. Então, eu sempre gostei muito de gente, sabe? Gostei muito de pessoas. E hoje eu entendo que a nossa vida é baseada em relacionamento, a nossa vida é baseada em pessoas. E por mais que hoje a gente administra empresas, enfim, a minha, a gente ajuda muito lá no Ivan também, enfim, tudo. Então, mesmo assim, a gente sempre acaba levando o humano junto, né? O relacionamento. E isso faz com que tu seja sempre um pouco melhor, né? Então, aí eu me formei em ciências contábeis. Aí eu comecei a atuar no ramo de vendas, então eu era representante comercial. Depois a gente adquiriu a empresa Dibs Alimentos, né, que nós temos em Caxias hoje. A gente atende quase 70 cidades do estado. Nós temos 12 representantes e distribuímos várias linhas bem conhecidas também, né? E aí foi aí que então eu descobri que eu era do comercial mesmo. Então assumi a parte comercial da empresa. E fiz uma pós-graduação, MBA, em gestão comercial. Então, minhas exatas aí, que eu vi que realmente eu não era das exatas.
Chegou, passou pela parte das exatas e viu que não era aquilo, né?
É. Então, é aquela pergunta que nem a gente sempre faz, quem sou eu? Então, quem sou eu? Eu acredito e sei que é muito mais assim de quem eu sou. Eu sou Rosângela, eu sou Jennifer. Eu tenho 41 anos. Quem sou eu é muito mais do que isso. Então, quem eu sou? Eu sou a Rosângela, que tem um propósito de vida, de deixar um legado, de deixar uma coisa diferente e, assim, passar e deixar coisas boas por onde, com as pessoas que nós estamos, né? Então, aí que foi, por causa de toda essa história, assim, de assumir uma parte comercial, estar envolvida na comunidade, que eu acabei fazendo a formação em coaching. Coaching Life, que a gente chama, que é coaching vida.
Ah, isso é muito bom. A gente até estava comentando isso, né, antes de começar a gravação.
Sim.
Sobre o legado que a gente deixa, né?
É, isso.
Como
aí.
Que as pessoas vão lembrar da gente, né? Como tu gostaria de ser lembrada, Rosângela?
É. Então, claro, eu fico pensando, nós sempre comentamos assim, ó, será que os nossos netos e os nossos bisnetos vão querer ter um porta-retrato da gente na sala deles?
Vão ter aquele orgulho de ter o porta-retrato,
de dizer,
né?
Assim, essa aqui era a minha bisavó, né? O meu bisavô. Então, o que que a gente... Nós mesmo comentamos, né, Jenny e Rogério, que das nossas nonas, dos nossos bisavós, que a gente nem, às vezes, nem sabe quem é. A gente só vai atrás porque a gente é interessado e quer saber da nossa árvore genealógica.
É.
Mas, senão, a gente não tem aquela curiosidade de saber, enfim, quem é. E aí eu pergunto, como serão os nossos bisnetos? Será que a gente vai ser lembrado por eles?
É uma pergunta que fica na mente, né? Isso faz a gente pensar, né?
É.
Será que vão ter orgulho, né?
Será que vão ter orgulho? E aí, enfim, então assim, ó, nós sempre fomos muito envolvidos, né? Então, eu já era envolvida e aí nós casamos, enfim, o Ivan também é uma pessoa muito envolvida na comunidade. Então, quando a gente veio para cá... Eu sempre pensava que eu nunca imaginava vir morar numa cidade mais interior, mas eu adoro viver aqui. Então aí aqui a gente acabou conhecendo a turma do clube, que a gente ajudou muitos anos no clube também, na paróquia e cenáculo, e da diretoria da paróquia e o cenáculo da região serrana, sempre se envolvendo. E agora então há 5 anos já que a gente também assumiu a parte do escotismo, né, dos escoteiros aqui. Que então até então eu atuava como mãe, mas sempre presente, e agora esse ano também eu assumi o cargo de chefe escoteira do Clube Pioneiro, junto com o Rodrigo, né?
Isso é mostrando um pouco da força também da mulher participativa na comunidade, né, Rogéria?
Ah, com certeza, até eu estava aqui pensando justamente no que eu ia perguntar para a Rosângela, né? Mas a questão mulher participativa, você pode ver até, ter uma noção de como que é, em função das entrevistas que a gente fez aqui no nosso podcast, né? A grande maioria são mulheres que participam,
verdade.
Né? Então tem sim esse envolvimento grande, principalmente na questão do voluntariado das mulheres. Mas com relação a Rosângela, eu estava raciocinando aqui, Rosângela, você é uma pessoa bastante ativa, né? E assim como nós também, a gente está sempre buscando, né, atividades para serem feitas, promover isso, promover aquilo, para tentar dar uma chacoalhada, como se diz, né? Mas não tem como a gente não falar em pandemia. E como que isso, né, interfere também na vida das pessoas que estão envolvidas em atividades, né?
Sim.
Existe esse para um pouco, né, para a gente pensar, e o que é que vai acontecer daqui para frente, né?
Eu já me perguntei muitas vezes, por exemplo, nós iniciamos um trabalho com a formação em coaching que nós fizemos. Então a gente até iniciou um trabalho aqui, né? Eu tinha começado, fiz alguns treinamentos, enfim, e a nossa ideia é a continuação disso. Com a pandemia, esses treinamentos pararam. Por quê? Porque tu até faz online, tu faz, né, virtual, enfim, mas não é a mesma coisa, porque o coaching, ele é mais afetivo, ele é caloroso.
Interação,
né?
Então,
assim, ele é uma integração, aí tu faz umas dinâmicas, como que tu vai fazer? Então, nós tivemos que nos readaptar a esse novo normal, que é totalmente diferente do que a gente buscava.
É um novo normal anormal para nós, né?
Então, tipo, eu estava com um monte de planos de fazer umas coisas diferentes, assim, não longe daqui, que nem nós falamos, né? A gente tem que fazer onde tu está, fazer o bem ao redor de ti, não querer, não precisa ir tão longe, né? Mas pelo menos deixar presente aqui onde tu está. Uhum. E aí...
Parou, né? E eu até estava pensando também, porque quando começou a pandemia, o coronavírus, aí já faz um ano e meio praticamente, né? Eu ficava perguntando, até quando vai isso, né? Até quando a gente vai aguentar essa pressão psicológica até, né? Digamos assim, porque é um teste, né? Para a gente suportar essas atividades e, enfim, o estresse que a gente está envolvido todos os dias, sem esse convívio social, né? Então, até onde vai, né, a nossa resistência? E a gente vai pensando... Ah, preciso se reinventar. Mas isso também gera frustração.
Muito.
Porque daqui a pouco, bah, mas eu faz um ano e meio que eu estou aqui parado ainda, eu não consegui me reinventar. O que é se reinventar, né? Então, eu não sei aonde que a gente vai chegar nessa questão, né? E talvez a tua experiência até como começando, né, no coaching.
É. Sabe que vou usar o exemplo assim da questão da nossa empresa, por exemplo. Nós somos falando da mulher já, né? Nós somos em 12 vendedoras mulheres na Dibs. Então,
parabéns.
A gente tem um homem também, né? Sempre tem que ter um lá no meio da mulherada. Mas nós somos em 12 mulheres que toca parte com o pulmão da empresa, né? Então, nós fazíamos as reuniões mensais, nós montamos um espaço no prédio novo, tudo para juntar, assim, era muito bacana. E, de repente, não teve mais isso. Então, eu e minha irmã, que cuidamos da parte comercial, nós começamos assim, rápido. E agora, como é que a gente vai fazer? Não pode mais fazer uma reunião presencial. Não pode mais isso, não pode mais aquilo. O que a gente vai fazer? Então, nós tivemos que nos adaptar às reuniões online. Então, agora, aí vem aquela pergunta. Como moramos uma em cada cidade, nós nos unimos em Caxias. A reunião era lá. Então, vinha uma de Gramado, uma de Vacaria, uma de Encantado, uma de Veranópolis. Juntava todas lá. E agora, começou a ficar cômodo tu estar em casa e participar de uma reunião. Não tem a parte afetiva ali, aquele... né, aquelas dinâmicas, mas a gente está fazendo igual, toda semana. Até mais agora, porque antes era uma vez por mês que nos encontrávamos todas, agora é toda semana. Então fica aquela pergunta, como vai ser a volta de tudo isso?
Para umas coisas eu acho até que foi melhor, né? Porque tinha até o risco de vocês se deslocarem, né? Para alguma parte é bom. E, por outro, vocês não podem sentir aquele calor humano, a interação, o abraço, ou dar risada com as... são colegas de trabalho, mas também são as pessoas que estão ali convivendo com você sempre, né? Os colegas de trabalho são aqueles que mais passam tempo com a gente, né? Mais conhecem a gente, né?
Mas eu vejo, assim, essa questão de participar de reuniões online também. Eu já participei de algumas também. Mas não é a mesma coisa, não, né? não tem aquele vinho, não tem aquela afetividade, como a Rosângela falou também. É fácil você dizer não, é fácil você dizer sim, né? Tá ali, tudo bem, não e pronto, né? Mas não, tu estando numa roda aí com o pessoal, discutindo, debatendo, né?
É diferente.
Você pode rever a tua posição, inclusive, né? E, enfim, tem os prós e contras, né? Mas eu ainda prefiro, né, ter aquele contato, ter aquele convívio social, né?
É bem diferente, nossa, eu vejo por nós, porque nós com vendas, todo vendedor é... O vendedor, ele tem que estar presente, assim, né? O vendedor, ele já tem no jeito dele de todos os dias de estar ali, de ver daquela presença, né? Então, não tem como ser diferente. Então, até agora, nós nos escoteiros também, a gente também está com, né, esse negócio do online. A gente permaneceu firme todos os sábados, fazendo os encontros online. Então, assim, a Gislaine, os chefes aí, sabe, tocaram o barco. Assim, muitos grupos pararam, mas nós não. A gente deu um jeito de tocar. O clã também faz reunião toda semana, online. Então, a gente tentou permanecer isso para não se perder tudo isso também. Porque se nós não fazer nada e ficar esperando assim, ah, o que vamos fazer? Não, tem que fazer. Alguma coisa tem que ir atrás, né?
Eu percebo assim que nas crianças que participam dos escoteiros até, elas têm a... Acaba gerando também uma frustração nelas, né? Porque a ideia do escoteiro era elas saírem, irem a campo, irem mexer com barro, fazer brincadeiras. E acaba no, na reunião online, porque já tem aula online, daí a reunião dos escoteiros online. Tu acha que gera essa frustração ou tu não percebeu isso?
Com as crianças, gera mais nos adultos que nas crianças, né? Porque as crianças, assim, eles já estão acostumados à tecnologia, vamos dizer assim.
Verdade.
Então, eles se adaptam mais fácil do que nós. Mas, enfim, claro, tem diferença, né? O escotismo é estar ali, né? Acampamento, é estar junto, é correr, é brincar, é se sujar. Então, não tem, né? Só o que acontece com a pandemia que eu mais vejo, assim, é tu permanecer com o que vinha. Para quando acabar a pandemia, a gente poder voltar com o que tinha.
Verdade.
Então, assim, esse é o mais difícil, tu segurar firme ali, então tá. Porque depois, quando volta, e aí? É que nem nós no trabalho, é nós na comunidade, é nem tudo, assim. A gente tentar segurar firme, segurar os eixos, para não deixar se escapar e se perder por aí, não ter mais, não ter quem traga de volta isso, né?
Ah, com certeza.
E aí, até eu ia comentar a questão da nossa empresa, enfim, né? Eu sempre, quando eu fiz contabilidade, eu sempre pensava assim que um dia eu queria ter uma empresa. Sabe aquele sonho assim, né? Ai, que tu vai ser quando tu crescer? Ai, que tu vai ser? Mas eu, tipo assim, a gente, o pai e a mãe sempre foram muito humildes, enfim. Hoje até a mãe, quando fala e escorre as lágrimas, diria assim, bah, eu nunca imaginei que eu andava de pé no chão, eu não tinha, passava frio, eu não tinha roupa, eu não tinha nada, que eu ia poder ter dado estudo para as minhas filhas, que eu pude ver hoje, assim, ver que estão bem, que tem um trabalho, que formar uma família. Quando que ela disse que ela, na ingenuidade dela de trabalhar na roça, sem nada, ela e o pai foram morar para Caxias sem nada, moravam de favor, não tinham garfo, faca para comer, não tinham nada. A mãe ia trabalhar no inverno de chinelinho de dedo lá em Caxias porque não tinha. Então ela disse assim, hoje ela olha para trás e diz assim, meu Deus, quem imaginaria, sabe? Então, eu sempre tinha um sonho e pensava assim, ah, um dia eu queria ter uma empresa, queria... Mas eu via que era muito mais que isso. Não era ter uma empresa na questão de capital financeiro que nós estávamos falando antes, né?
Não é status, né?
Não é isso. É tu poder fazer alguma coisa de diferente. Então, daí foi que surgiu a oportunidade de nós termos a empresa. E hoje, graças a Deus, a nossa empresa assim, vai super bem, a gente toca... muito trabalho, muito, muito. Só que todo mundo que passa por lá realmente diz assim, ó, que a gente trabalha muito mais o capital afetivo do que o capital financeiro, vamos dizer assim, né, o físico, né? Então isso a gente vai levando em tudo na vida da gente.
Fala um pouco então já, para falar da empresa, né? O que é a empresa então, com a Dibs, né?
Sim.
O que ela faz?
A nossa empresa, a gente é uma distribuidora. Nós compramos e vendemos, nós representamos a linha da Limpano, a linha da Dori Alimentos, né, as nossas guloseimas. E nós também, há 3 anos, lançamos uma marca no mercado. Lançamos a marca da Felicilar, uma marca que não existia. um produto que não havia no mercado. Então, assim, quando a gente lançou, nós queríamos lançar uma marca. Era um sonho meu, da minha irmã e do nosso sócio também, de ter uma marca nossa no mercado. E daí, tá. Então, assim, foi tempo. Como vai ser o nome? Aí eu caminhava nos mercados assim, e olhava assim, ah, Bombril. Por que que Bombril é Bombril? Por que que botaram esse nome de Bombril? Ah, por que que botaram esse nome? Então, assim, que nome ia ser? Eu queria que fosse um nome feliz, que tivesse a nossa cara. Porque um nome, assim, legal, sabe? E foi até que a gente conseguiu Felicilar. E nós começamos desenvolvendo a linha de sacos de lixo, sacos para freezer. Nós queríamos uma linha mais... de bazar, assim, não tanta de alimentícia também, né? Mas outro tipo de produto. E hoje a gente tem 54 produtos da nossa marca.
Olha só.
É. Então aí nós começamos. Hoje a gente já atende uma região bem grande com a nossa marca e a gente está faturando em torno de 2 milhões e meio, 3 milhões só da nossa marca no mercado.
Opa, coisa boa.
Então, assim, para nós é um orgulho dizer isso, sabe? Porque é uma, nós colocamos no mercado uma marca que não tinha. Tipo assim,
virou a necessidade no mercado, assim, na.
Isso, a gente foi vendo a necessidade, porque daí tu ia assim, como é que tu vai lançar que produto? Vai colocar o quê no mercado ali? Então nós fomos pesquisando, nós fomos vendo, conversando com os clientes. Olha, o que tu tá mais eficiente? Ah, o pessoal, eu não consigo ter uma marca que eu compre tudo, saco de lixo, saco de freezer, que eu, tipo assim, tenha aquela pessoa que vem aqui e me atende com todo um mix bom. E aí nós fomos indo. E ainda assim, a gente não tá parando, né? Mas mesmo durante a pandemia, nós fizemos o lançamento ano passado de mais 10 produtos novos, que é a linha de vassouras, rodo, toda a nossa marca também.
Que coisa boa, né? E eu percebo uma coisa, Jennifer, né, falando, vendo a Rosângela contar, assim, o entusiasmo, né?
Ah, sim.
Só tem que ser sucesso, né? Porque uma pessoa, assim, para tu ter sucesso no negócio, tu tem que gostar daquilo que faz e falar com entusiasmo e gostar de falar, ó, minha empresa, né? Então, parabéns, né? Eu acho que é isso mesmo. É o principal, um dos principais fatores, né, que eu vejo para o sucesso, para o empreendimento, é isso, né? Entusiasmo e gostar daquilo que faz.
O amor vem nas palavras, né?
Vem. Ah, sim, vocês estão vendo, né? Que eu estou falando aqui, chego me erguer da cadeira.
Quando você vai, tem uma pessoa que vem te vender um produto que não te olha nos olhos para falar do teu produto, então não adianta, né?
É. Ah, tu tem que ter muito amor. E outra coisa, assim, que eu sempre falo muito, claro que tudo na vida é o jeito que tu olha as coisas e o jeito que tu é com as pessoas, né? Então, nós somos uma sociedade há 15 anos já, que nós temos a empresa, eu e minha irmã, meu pai e um outro sócio, né? Então, assim, a sociedade não dá certo. Quem disse que não dá certo? É. A sociedade dá certo desde quando tu saiba que tu é sócio de alguém. E que alguém tem uma participação que haja respeito mútuo entre as pessoas. Então, hoje, assim, ó, às vezes não dá certo com os irmãos, não sei. Mas por que não dá certo? Tipo assim, eu e a Amanda, a gente trabalha juntas desde sempre, desde que ela começou, que ela é 12 anos mais nova que eu, desde que ela começou a vida dela como profissional, a gente trabalha juntas.
Sabe o que eu percebo, Rô? Que o jeito que você fala, vocês não estão ali por dinheiro, vocês estão porque vocês gostam, porque vocês têm esse vínculo com as pessoas. E eu acho que é isso que faz dar certo. Porque não é só... acho que a sociedade, quando tu vincula só no dinheiro, só no capital, realmente não dá, porque um vai querer ganhar mais que o outro, um não vai aceitar, um faz mais, um faz menos.
E isso, realmente, dinheiro é necessário, né, Jenny? Não, sim, tem como dizer que não, a gente precisa para viver, então é assim mesmo que funciona. Só que antes e acima de tudo isso, que nem eu te falei, está o respeito, a disposição, a honestidade, a tua dedicação, o teu foco e o teu compromisso com o que tu assumiu. Então, a gente sempre tem assim, é que a gente assumiu um compromisso quando nós compramos a empresa para tocar, e nós assumimos um compromisso. É que nem um casamento, né? Tu assume um compromisso com alguém, então tu assume um compromisso com a tua empresa também. O Rogério tem empresa, não é isso, Rogério?
É isso aí.
Então, tu assumiu um compromisso, então tu vai ter que fazer e firme, né?
Você vai ter que respeitar os limites, né? respeitar a outra pessoa que está aí junto como sócio também, e se respeitar também, né, e saber, digo, olha, é uma nova entidade que está aqui junto, né, não é só uma
com
pessoa.
Com certeza, não é só uma pessoa. E aí, o que surgiu minha formação em coaching, daí, no meio de tudo isso, ah, tá, tu tem uma empresa, então, eu tenho uma, eu sempre brinco até lá em casa, e eu digo para o Ivan, assim, que chega um ponto, assim, cada tempo em tempo eu vou me sentindo emburrecida. Porque daí assim, ó, sempre sou de fazer curso, fazer uma coisa e fazer outra. Aí chega um ponto assim, digo, opa, peraí que eu, né, eu leio, assisto filmes, assim, um monte de coisa. Mas chega um ponto assim que tu tem que ir mais além, que tu não te satisfaz com só aquilo que tu fez. E aí que surgiu a ideia de fazer o coaching. Por quê? Porque eu lido com pessoas. A gente tem uma equipe de vendas, a gente tem clientes, a gente tem a sociedade, a comunidade, as pessoas, todo mundo. Então, assim, o coaching, o que, que é? É tu aprender como lidar com as pessoas. E uma coisa muito importante que tu aprende no coaching é que tu é a média das 5 pessoas que tu mais convive. Então, assim, ó, eu sou uma média das 5 pessoas que eu mais convivo. Daí eu fico pensando quais são as 5 pessoas que estão comigo mais tempo, e o que, que elas são de bom e o que, que não são. Aí tu começa a olhar, tu começa a ver. Só que antes disso, tu tem que pensar que tu também é a média de alguém. Não é verdade?
Sim.
Tipo assim, eu sou a média das pessoas, mas eu também estou fazendo a média de várias pessoas que estão ao meu redor. Então aí, o que, que tu tá deixando para elas? Então, assim, aí aquela história, ah, eu não, nunca consigo ter pessoas boas junto comigo. Aí tu escuta as pessoas dizendo, ah, mas aí tu olha pra ti assim, eu quando vou contratar alguém, ou quando eu vou fazer qualquer coisa, eu tenho certeza que tu vai ter uma pessoa boa contigo. Eu, de todo esse período que a gente teve empresa, nunca teve uma pessoa ruim trabalhando conosco lá. Por quê? Porque tu atrai o que tu é. Não é verdade? É que eu sempre digo que a nossa mente é que nem um cofre de banco. Tu saca dela o que tu deposita. Então, assim, se tu só deposita coisas ruins, tu é uma pessoa que tu não é honesta, tu vai achar uma pessoa desonesta também. Se tu é uma pessoa que tu não respeita, tu também vai achar alguma que tu não respeita. Agora, a partir do momento que tu faz... Que tu respeita, que tu tem compromisso. Então, tu sempre vai puxar pessoas com compromisso do teu lado, pessoas também que respeitam, que conversam. Tu vai atrair. É a lei da atração. E não tem como fugir disso. É assim mesmo.
Eu estava pensando nisso. Esses dias eu conversava com o presidente da Cecil Wilson, né, justamente sobre isso, porque esses dias também eu fui colocado como vice-presidente do Hospital de Antônio Prado, né? Eu fiquei pensando, digo, mais um compromisso, né? Aí falou a Rosângela, né? Por que muitas pessoas, né, que se envolvem na criminalidade não conseguem sair? Porque o mundo deles é esse
aquilo.
Ali. Então eu fiquei pensando nisso também, digo, mas por que eu não consigo sair das entidades, coisa assim, sai de uma, entra noutra e está sempre assim, né? É praticamente assim, as pessoas que você se envolve... Você está nesse meio. Não que a gente seja melhor ou pior que as outras pessoas. É que o meio em que você está, né, justamente...
O meio que tu vive.
Te coloca nessa direção, né? Então, pô, vamos lá, mais uma, né?
E eu acho que a decisão também que tu toma para a tua vida, né? Que o meio que tu vive influencia na sua personalidade, que nem você falou. E você também falou, influencia no que te colocam ali, né? Mas você também pode tomar a decisão de estar no meio de pessoas boas, né? Isso que é... Que eu acredito que também vale a pena.
Se você começa a se afastar dessa pessoa e ir para o outro lado, tem esse livre-arbítrio também, né? Mas tu sabe que não é o teu perfil, né?
Bem certo. E que nem assim, nós sempre falamos, quando nós nos tornarmos mais velhos, como a gente vai ser? Então, você vai ser o reflexo, o resultado das pessoas que tu admira hoje. Tipo assim, quais são as pessoas que tu admira? Que nem o Rogério falou, eu admiro a criminalidade. Então, qual vai ser teu resultado lá na frente? Não, eu, por exemplo, assim, sou uma pessoa que admiro muito o Rogério, porque ele é envolvido, porque por tudo... Aí tu fica olhando assim, não, ele tem uma empresa, ele também trabalha um monte, porque a gente sabe o que é ser o administrador, ter uma responsabilidade, porque tu pensa 24 horas, tu não tem um minuto assim de descanso, porque tu tem que pensar que a tua empresa tem que seguir, tu tem que pensar que a tua empresa é uma família, que tem um monte de gente que depende da tua responsabilidade, do teu compromisso, tu alimenta a família, sobrevivem por causa da tua empresa. Então, é uma responsabilidade grande que nós, como administradores, temos. E, E mesmo assim a gente é envolvido.
Sim.
Então, né? Aí a gente vai, a gente e faz, vai. Outra coisa, faz outra coisa. Então, assim, quem que tu vai admirar?
Verdade.
Né? Então, o teu resultado, quando tu for mais velho, é a pessoa que tu admira hoje no presente. Não tem como ser diferente isso, né?
É, e que nem tu falou, Rogério, também tá ali. Faz quantos anos que tu tem a firma ali, Rogério?
Ela é de 1976. E foram meus pais, meus tios, né, que começaram ela, assim, mas a gente estava ali, eu tinha 10 anos. Mas me criei lá dentro, né? Então, quer dizer, a gente vive aquilo ali, né? Então, na verdade, faz parte da gente, né?
A gente vive todos os dias, não tem como,
não,
né?
Não tem.
É tua vivência. E assim, ó, e aquele outro ditado que diz assim, quando tem alguma coisa para alguém fazer, tu pede para quem não tem tempo, né?
Isso. Para você ter uma ideia, eu, antes de chegar aqui, eu estava empalhando o garrafão, desde a 1h da tarde. Eu vou sair daqui, vou lá empalhar garrafão de novo hoje.
É, eu estava trabalhando na loja, Rogério.
Então, mas a gente sempre acha um tempo extra, né? Porque, claro, né, a gente também tem essa de regular, de administrar também o tempo, né? Então, a gente dá também um direcionamento, mas é assim mesmo, né?
Sabe que eu sempre tiro... Eu sou bem perceptiva, assim, né? Então, quando tu tira umas de férias, vamos supor, tira uma semana de férias, né? Daí nós, Jennifer, como donas de casa, tu tem os tapetes para lavar, tu tem a cortina, tu tem que lavar uma parede. Daí tá. Mas hoje eu entrei em férias hoje é sexta. Ah, mas eu tenho até na outra segunda, né? Então eu tenho uma semana de férias. Ah, eu vou fazer amanhã. Não, eu vou fazer depois amanhã. Não, mas daí eu vou. Só que se eu voltasse a trabalhar no outro dia, eu fazia hoje.
Fazia hoje.
Então é ali que entra a questão de que tu não perguntar as coisas para fazer para quem não tem tempo, que ela vai achar um tempo de fazer.
Sim.
Isso é. E o pior que concordo. É, né? As pessoas trabalhando, às vezes elas falam, não consigo trabalhar sob pressão. Mas sob pressão, às vezes, vem as melhores ideias, né? Como diz minha professora. Quando o teu cérebro está começando a fritar, continua que vai vir alguma coisa boa.
E uma coisa também muito importante que eu comento muito assim, é a questão do esforço, né?
É verdade.
Então, uma metáfora bem assim, meio que estranha, mas tu compara o teu esforço diário com o teu banho. Então, assim, tu toma banho todos os dias. Pra quê que tu toma banho? Pra te ficar limpinho, ficar bem apresentável, né? Então, esforço é igual a banho. Se tu quer ter uma coisa, se tu tem um objetivo e tu não faz um esforço diário, tu não vai ter o resultado.
Bem certo.
Então, assim, ó, se tu vai tomar banho a vida toda, desde que tu nasceu até que tu morreu, e o teu esforço é igual... Tu vai ter que ter um esforço pro teu objetivo, porque quando tu alcançar aquele objetivo, tu já vai ter outro. Então, por isso que é a nossa vida. Tu vai tendo objetivos e para tu poder chegar lá, é um esforço diário, constante. É disciplina. Se tu não tiver a disciplina e o esforço junto e o compromisso, tu não vai conseguir ter o resultado que tu quer.
Tá, e o que dizem, né? Na verdade, quando você te perguntam por que tu trabalha no feriado, tu não se cansa de trabalhar no feriado?
Nem sábado nem domingo.
Viu? Quando se faz o que ama, é difícil, né?
Sabe que, assim, falando da empresa, né? Esses dias, eu sempre penso assim, tem uma frase do... Eu gosto muito do Cortella, né?
Sim,
e ele falando, esses dias assistindo uma live dele, né? Que ele falando assim que a gente tem sempre que pensar no mais alto. Porque se tu pensa no mais alto, tu sempre vai alcançar um pouquinho mais para baixo. Agora, se tu pensa baixo, tu vai ficar mais para baixo ainda.
Cada vez mais para baixo.
É. Então, assim, ó, eu sempre dizia, eu falava lá na empresa, né? Que a nossa marca da Felicilar vai estar no estado todo. Aí, sabe, que eles imaginam, mas a Rosângela é louca, mas pensa, né? Tu pensa muito alto, tu voa muito alto. E agora fazem... E aí entra aquela questão das pessoas que tu contrata para trabalhar contigo e das pessoas que fazem o teu círculo. Então, hoje nós temos uma equipe que são bem audaciosas também, e elas também buscam. E nós conseguimos entrar numa rede que vai ter 40 lojas no estado, que comprou a Rede Dia com a nossa marca da Felicilar. Hoje eu já estou com a Felicilar lá em Capão da Canoa, lá em Torres, já estamos em Porto Alegre. Então, assim, a gente está crescendo por quê? Por causa do nosso esforço. Então, assim, nossa, esse dia eu até falei, eu não falei para vocês que a gente ia colocar nossa marca? Eu falei ou não falei?
É isso aí, ó.
O esforço junto com o pensamento positivo, junto com o apoio da família, que nem tu falou, né?
É
tudo misturado, né?
E aí a gente, isso tudo vem na questão também, assim, ó, não só da empresa que tu vem tocando, mas aí entra a questão também do trabalho que a gente faz na nossa comunidade, né? Do trabalho que a gente faz, assim, tudo, porque tudo que tu faz de um jeito, num lugar, tu faz em tudo. É. Então, desde quando como tu arruma a cama de manhã. Se tu não consegue nem arrumar tua cama de manhã, imagina o resto do dia, como é que vai ficar. Eu sempre falo isso, até eu sempre falo pra Lara em casa, né? Que a gente faz as coisas como tu faz. A gente faz a maior coisa igual tu faz a menor coisa. Então, se tu faz a menor coisa bem feita, é capricho, né? Tu vai fazer tudo bem feito.
É, quando você for desafiada a fazer uma coisa maior, você vai levar isso pra coisa maior também.
Vai levar isso pra coisa maior. E a questão, assim, a questão que eu, tipo, a formação que eu fiz em gestão comercial e a formação em coaching, realmente fala disso, né? É isso aí, pra tu fazer a maior coisa bem feita, assim como tu faz a menor. Assim como tu dizer um bom dia pra uma pessoa na rua, que tu passa e tu encontra, ah, bom dia. Não é bom dia, é bom dia, sabe?
Com animação.
É, né? Não, ah, bom dia. Tipo, então, desde um bom dia, igual a melhor coisa que tu faz.
Rô, se tu fosse deixar agora uma... A gente já tá encaminhando pro final do nosso bate-papo.
Já.
Tu viu? A gente conversa, eu falei que é bem gostoso o nosso papo aqui. Eu queria que tu deixasse uma mensagem, assim, para as pessoas em casa. O que que tu falaria para as pessoas que estão nos escutando, os nossos ouvintes do podcast?
Eu até tinha pensado nisso, assim, como que ia deixar uma mensagem de final, né? E eu quero deixar, assim, duas perguntas, sabe, para a gente pensar nisso, né? Então, a primeira pergunta seria assim, o que você vai deixar para os seus descendentes? E o que que você vai deixar para os seus filhos? Qual é a marca? É a tua marca, as marcas boas ou as marcas ruins que você vai deixar para os filhos que você vai deixar no mundo? Então, o que que você vai depositar? O que que você está depositando no seu filho, no seu vizinho, no seu amigo, no seu colega de trabalho? O que que você está depositando nele? E eu queria também deixar uma indicação, assim, quem gosta de assistir filmes, dois filmes bem legais que eu assisti, assim, que eu já devo ter falado, muita gente já ouviu também, mas um filme bem legal, assim, para pensar na vida é O Poder... O Poder Além da Vida, é um filme muito bacana, e um filme muito legal também a respeito de foco e persistência e compromisso e responsabilidade, é Fome de Poder, que é o do McDonald's.
Nossa, muito bom.
Esse filme aí, quem não assistiu, assim, é muito bacana. Ele...
É uma mistura de amor e ódio naquele filme ali.
É uma mistura de amor e ódio. Então, assim, eu gosto muito, assim, eu gosto de ler também, mas o filme, assim, me traz muita coisa, sabe? Então, quando eu fiz a formação em coaching, eu assisti 5 vezes 5 filmes. Nós tivemos que fazer um resumo deles, e cada vez que tu assiste, tu percebe uma coisa diferente.
Sim.
Então, assim, essas duas coisinhas. Essas perguntas eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes. E essa indicação de um filme aí que é bem bacana para assistir aí, se não tem um programa aí, final de semana, tá aí umas duas dicas bem legais.
Então, peguem as dicas, né, pessoal? Vamos assistir. Qual é o nome dos filmes? O Poder Além da Vida.
O Poder Além da Vida e Fome de Poder.
Fome de Poder. Então, guardem os nomes e vamos assistir nesse final de semana aí, depois... nos contem nos comentários ali, né? Nos mandem ali no site da CISA, tem o campo para vocês mandarem mensagem, podem mandar e falar o que vocês acharam ali também.
E uma frase, então, Jennifer, assim, para encerrar mesmo, é que a gente só erra o arremesso se a gente não tentar ele.
Verdade.
Então, essa é uma frase também que eu levo sempre comigo, que eu só erro... Tenho certeza que eu erro se eu não tentar. Agora, se eu tentar, posso acertar.
Tem a chance de conseguir, né?
É isso aí.
Muito bem, então. Obrigada, Rosângela. Muito obrigada por aceitar esse convite.
Esse desafio, né?
Estamos gravando no feriado aqui, né? Mas isso é muito bom, né? Ver o compromisso, assim, o carinho que você tem por nós também. O carinho
muito.
Que você... O tempo que você disponibilizou de vir aqui conversar com a gente.
Todos nós, né?
Ah, e eu agradeço também ao Rogério por estar aqui, Rogério, novamente comigo.
É, mais uma vez, Jennifer, né? Obrigado também a Rosângela, agradecer também a presença dela aqui hoje, né? Eu já participei de pelo menos 2 encontros, né? Na qual ela palestrou, né? E muito bons, né? Eu recomendo mesmo, espero, né, que quando a gente então passe por essa pandemia aqui também, a gente possa reativar também as atividades sociais aqui, com certeza, né? Vai ser uma das nossas convidadas também para fazer, né, palestra aí pro pessoal também, né?
Mas é, o nosso, muito bom. O nosso, eu tenho um objetivo também bem bacana, que assim que começar a retomar de novo, assim, dar uma acalmada e a gente poder fazer alguns encontros, eu vou proporcionar à comunidade também alguns encontros lá na, no café da família Nadal. Eu quero ver se vou fazer à noite alguns encontros, assim, alguns assuntos até, eu pretendo agora começar a fazer umas postagens no meu Insta, até a Jenny vai me ajudar.
Com certeza.
Perguntando alguns assuntos, assim, que o pessoal gostaria de falar, sabe? E aí eu vou me especializar e atrás e a gente vai fazer alguns encontros, assim, sei lá, 10, 15 pessoas. Mas esse é um outro sonho que eu tenho, que já estou bolando umas estratégias aí.
Eu acho bem interessante, porque esse pós-pandemia, depois, eu acho que vai exigir bastante dos profissionais dessa área de lidar com a cabeça das pessoas.
Muito.
Né? Então, eu acho que vai ser bem interessante mesmo isso.
É isso aí.
E para encerrar também, eu só não gostaria de deixar fazer um registro, né? Que foi com relação ao falecimento da Eliane Faé, que é esposa do ex-presidente Valério, do ex-prefeito também, primeira-dama, uma pessoa também bastante envolvida com a comunidade. A gente não teve a oportunidade de entrevistar ela, né? Mas, enfim, fica aqui o registro também, né? Da pessoa importante que ela foi para a comunidade também, pelos serviços que ela prestou, tanto para a CISA, no clube, e para a sociedade pense aqui também. Então,
muito.
Obrigado a todos, né?
Eu que
até
agradeço.
O próximo encontro.
Até o próximo encontro. Até mais.
Que a Kika esteja nos braços do Senhor e que esteja bem, né? Então,
e orando por nós sempre, né?
Verdade.
Pela comunidade pense como ela gostava.
Nossa, uma pessoa incrível. Gente, eu gostaria de deixar aqui também um agradecimento mais que especial a todos que acompanharam o nosso podcast. A nossa audiência continua aumentando, então nós já chegamos na Alemanha, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Estados Unidos, nós estamos no Arkansas, em Indiana, Texas, em New Jersey, Flórida e na capital Washington, na Austrália, Irlanda, Singapura e Angola. E quero deixar aqui meu pedido para que nos sigam através das redes sociais, no YouTube, na TV Acisa, no link da Rádio Acisa e agora no site renovado da Acisa, que está no ar com muitas novidades. Tem muitas coisas lá bacanas, as pessoas estão podendo publicar os produtos à venda. Então, quem é sócio da Acisa, coloquem seus produtos para vender, se inscrevam, vão lá, solicitem o acesso para as meninas e boa sorte nas vendas, porque o site está incrível. Nós terminamos por aqui e seguimos sempre buscando e trazendo o melhor para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima!